1 de dezembro de 2021, quarta-feira, vamos para mais uma edição do podcast Folha Notícias. Da redação integrada, sou o jornalista Germano Rodrigues. Vem comigo! O pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, Sérgio Moro, já está mostrando que pretende mesmo disputar as eleições em 2022. Ele começou a percorrer alguns estados e aparece nas pesquisas de intenções de votos. Mas a entrada do ex-juiz, como que fica a tal chamada terceira via? Para falar do assunto, eu converso agora com o cientista político Elton Gomes.
Professor Elton Gomes, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, caríssimo Germano Rodrigues. Abraço a você e a todos os ouvintes do podcast.
Certo. Professor, no caso, agora tudo está se concretizando, os possíveis candidatos estão confirmando essa sua candidatura. É o caso do Moro, né? Do ex-juiz Sérgio Moro, que agora já vem aí como um candidato, né, para concorrer à presidência em 2022. E, de acordo com informações dele mesmo, ele busca se descolar da terceira via e se consolidar como anti-Lula. Mas será que ele consegue isso? Porque muita gente, professor, ainda está muito associa ele ainda ao governo Bolsonaro. Não seria um Bolsonaro com a outra roupagem, não?
A posição do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, agora pré-candidato à presidência da República, é bastante delicada, porque é visto pela esquerda como alguém que praticou uma ação parcial e ilegítima que conduziu o ex-presidente Lula ao cárcere, né, condenado que foi por crime de lavagem de dinheiro e de corrupção passiva, e é visto pela direita bolsonarista, no outro extremo do populismo, como um traidor, como alguém que se desvinculou do projeto de Bolsonaro e que deu as costas para o governo, mesmo tendo Bolsonaro saído em sua defesa quando, por ocasião do escândalo de Intercept. É visto como alguém que saiu atirando no governo, né, e que não trouxe nada de substancial do ponto de vista da solidez da denúncia. Agora, por outro lado, o ex-juiz Sérgio Moro, ele tem um ativo e um patrimônio ético, um patrimônio advindo da Operação Lava Jato muito grande. Lembremos que boa parte dos eleitores que fez ascender Jair Bolsonaro, esse insider heterodoxo, né, oriundo aí do baixo clero do Centrão, à condição de presidente da República, vieram no esteio do antipetismo e do lavajatismo. E muitos se sentiram órfãos quando, para conseguir o apoio do Centrão, do qual dependia cabalmente a sua permanência no cargo e a aprovação de legislação de interesse do Executivo no Parlamento, Bolsonaro não se mexeu no sentido de propiciar a agenda proposta por Moro, do pacote anticrime, e também se consorciou com forças, inclusive com o próprio PT, que é o seu maior antagonista, que queriam o desmantelamento da Operação Lava Jato. Então, nesse momento, o juiz Sérgio Moro, ele se coloca como, dentre os candidatos da chamada terceira via, aquele que tem o maior nível de viabilidade eleitoral. Mas a questão é que ele dispõe de pouca musculatura partidária, porque ele vem pelo Podemos, que é um partido com capacidades mais modestas. Ele também não tem um vice, até o presente momento, que tenha muita representatividade e capilaridade para poder projetar a sua campanha a nível nacional. Como eu falei ainda há pouco, tende a ser rejeitado tanto pela versão do populismo lulopetista como pelo Olavo bolsonarismo, e acaba tendo que disputar votos com outros atores da terceira via, notadamente Ciro Gomes e João Dória Júnior, que recentemente, depois daquela aquele impasse nas prévias do PSDB, conseguiu indicação tucana para concorrer à presidência da República. Vamos ver, acompanhar a marcha dos acontecimentos para saber se o ex-juiz Sérgio Moro conseguirá, por exemplo, o apoio do União Brasil, que é um partido que já nasce muito grande e influencial na arena política brasileira através da fusão do PSL com o Democrata, e se conseguirá outros apoios importantes, talvez até mesmo figuras que gostariam de compor a terceira via e possam até abrir mão de suas respectivas candidaturas, como foi o caso do candidato tucano derrotado nas prévias, Eduardo Leite, que já falaram na possibilidade até mesmo de deixar o partido, ele nega, mas nós sabemos que as oportunidades de poder são mais fortes do que as identificações ideológicas do ponto de vista da política real, do ponto de vista da atividade de disputa pelo mando. Então, efetivamente, alguma coisa está sendo construída. De todas as vantagens que Moro tem, eu acho que a maior vantagem dele é que ele é um candidato que consegue performar bem com relativamente pouco investimento, ao passo que Ciro Gomes, por exemplo, e Dória não conseguiram se destacar, não conseguiram distanciar e conseguir mais aceitação do público. Moro já é um nome nacional e tem a favor dele esse patrimônio da Operação Lava Jato, da luta de combate à corrupção. Então ele pode se colocar como candidato que é contra o governo de Jair Bolsonaro, do qual saiu, e que é contra o lulopetismo, porque foi o grande nêmesis, né, o grande adversário do ex-presidente Lula por ocasião do processo de corrupção que o condenou e o levou para a prisão por 500 dias.
Professor, e vai ser um páreo até interessante, né? Porque o caminho, né, se ele for para o segundo turno com o ex-presidente Lula, vai ser aquela coisa do acusado e o que foi liberado pela justiça, né? Que não foi condenado. Aí vai deixar bem aguçado aí, aguçadas as eleições, né, professor?
Sem dúvida. Caso se confirmasse um cenário como esse que você põe, teríamos uma espécie de reedição do julgamento, no qual agora, não mais pelas vias judiciais, e sim pelo caminho político-eleitoral, se decidiria, em última instância, do ponto de vista da aprovação e do julgo popular, qual dos dois tem razão, se o juiz que condenou ou o réu que teve o seu julgamento anulado pela Suprema Corte depois de declarada a questão de improcedência da localidade e de parcialidade do juiz. Vamos ver quais são essas possibilidades. Hoje, essa possibilidade é menor, porque, ceteris paribus, a tendência é que a disputa fique polarizada nas duas versões do messianismo político, do populismo, que são o lulopetismo e o bolsonarismo. Porém, até outubro de 2022, uma série de alinhamentos e situações que vão fazer reagir à opinião pública ainda acontecerão. Então, tudo vai depender muito do estado da economia, da aprovação ou não do Auxílio Brasil mediante essa PEC dos precatórios que pretende viabilizar financeiramente esse projeto, se não vão surgir novos escândalos de corrupção como esse que ameaça o ex-presidente Lula a partir das denúncias do ex-chefe do serviço secreto de Hugo Chávez, que tenta vincular aí o Partido dos Trabalhadores e, consequentemente, Lula ao recebimento de dinheiro ilícito, até mesmo proveniente do tráfico de drogas. Há situações ainda envolvendo o próprio presidente Bolsonaro, que tem acusações contra pessoas do seu núcleo duro, inclusive seus próprios filhos. Vai depender muito de quem será o vice de Moro, se ele vai ter, como eu falei, ou não, apoio do União Brasil, e de para onde vai efetivamente o Centrão, né, que sempre vai para onde tem a maior expectativa de poder, como a gente já vem acompanhando desde a redemocratização.
Entendi. Professor, então vamos aguardar aí, né? Porque por mais que a gente fale que a campanha praticamente já começou, mas vamos ter que aguardar aí os três ou os mais candidatos que devem aparecer para concorrer à presidência da República, começar a apontar aí e mostrar os números e os seus planos de governo, né? Porque até agora só estão aparecendo os possíveis candidatos, né? O que o Lula ainda não confirmou, né? Falou que possa ser que ele venha como candidato, e ainda tem um presidente também, no caso do Senado, que está cotado também para vir para disputar, né, as eleições presidenciais, mas por enquanto ninguém falou de plano de governo, né, professor? Que é um fato bastante importante, né?
Eu gosto muito dessa sua observação, Germano, e acho muito pertinente, no sentido de que nos últimos anos a disputa político-eleitoral brasileira se esvaziou em função de um personalismo da vida política ainda maior. Desde as eleições disruptivas de 2018, que levaram ao poder Jair Bolsonaro e que confirmaram o declínio relativo do Partido dos Trabalhadores, a grande derrota do PSDB e o fato do MDB também ter sido arrolado junto com o PSDB em escândalos de corrupção, você tem hoje cada vez mais uma formação de um imaginário popular ao redor das figuras e dos líderes carismáticos. Você não discute nesse cenário de hiperpolarização, né, Lula, Bolsonaro, você não discute questões relativas às políticas públicas de modo substantivo na arena pública. Você não vê uma discussão mais qualificada sobre saúde,
exato,
mesmo sobre a pandemia, você não vê uma discussão mais qualificada a respeito de educação pública, mesmo temas da mais fundamental relevância, como as obras infraestruturais ou as reformas constitucionais das quais o Brasil precisa, acabam sendo eclipsadas por esse tipo de disputa que opõe apoiadores inamovíveis dos dois lados, tanto do lulopetismo como do bolsonarismo. O que o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro procura fazer é furar essa bolha, né, e conseguir vencer essa polarização. Mas ele mesmo, até o presente momento, não apresentou nenhuma iniciativa concreta, nenhum plano de governo, e pouco se sabe sobre os posicionamentos de Moro a respeito de temas substantivos, na pauta de costumes, mas também na pauta econômica, no que diz respeito às relações do Executivo com o Judiciário, que andaram conflituosas, e tervigesou, né, numa entrevista de televisão recentemente, deixando até o entrevistador William Vac visivelmente irritado, porque ele evita se comprometer com respostas que possam ser vistas como mais polêmicas, e isso acaba reforçando a polarização, porque entre candidatos que não têm elementos mais duros, mais substantivos do ponto de vista de suas propostas e vivem da sua mística, do seu carisma, Jair Bolsonaro e Lula são muito mais expressivos do que Sérgio Moro. Sérgio Moro, se quiser se viabilizar, vai ter que fazer isso de maneira propositiva, e até o presente momento ninguém sabe muito bem ao certo qual é a postura de Moro com relação a privatizações, com relação à saúde pública, com relação à segurança pública, para além daquilo que havia sido proposto no pacote anticrime, né? Então, ainda aguardamos e precisamos entender quais serão as posturas desses atores disputando poder nesse xadrez político, porque carecemos de definições.
Então, professor, como a gente sempre vem fazendo aqui, porque política tudo muda, né? Hoje estamos falando da situação real, né, do ex-juiz Sérgio Moro, mas possa ser que mude daqui para amanhã, né? Que a política ela muda muito rápido. Mas nessa visão geral, vamos aguardar se o ex-juiz Sérgio Moro começa a apresentar aí seu plano de governo, quem mais vem como candidato à presidência da República, para a gente começar a ver um cenário aí já na corrida para 2022, né?
Exato. O grande risco que Moro e a terceira via, de modo geral, corre é justamente de ter um meio de campo muito tumultuado, com muitos candidatos, né, ao centro da direita e ao centro da esquerda, que acabam não sendo performáticos em termos eleitorais, que competem uns com os outros e que ainda vão ter que se deparar com um possível nível de abstenção elevado. Lembre-se que, recentemente, o TSE introduziu o aplicativo que permite justificar o voto de maneira relativamente fácil. Basta que o cidadão eleitor registrado não esteja geograficamente no seu destino, né, no seu domicílio eleitoral, que ele consegue fazer isso online, com o seu GPS e telefone ligado, e isso diminui consideravelmente os custos para justificar o voto. Então, se os candidatos da terceira via não conseguirem fechar um acordo e isso tumultuar muito essa disputa ao centro, isso praticamente pode colocar de antemão Jair Bolsonaro e Lula da Silva no segundo turno. E aí as definições aconteceriam segundo outros critérios. Ademais, acho que é importante que nós percebamos que a opinião pública reagirá a novos estímulos até 2022. Muitas alianças, muitos elementos associados aos apoios não só dos partidos políticos, mas também do empresariado, de elementos da sociedade civil organizada, o emprego habilidoso da Cyberpolex, do qual o presidente Jair Bolsonaro é ele mesmo fruto e ainda é hegemônico nos meios digitais, é alguma coisa que tende a ser muito relevante, né, em oposição aos guias eleitorais televisados que já foram determinantes no período anterior. Então, são tantas variáveis intervenientes que a gente não pode tecer considerações mais robustas a respeito do que vai acontecer ou que tende a acontecer em 2022. Hoje, a tendência é de manutenção da hiperpolarização entre o lulopetismo e o bolsonarismo. Mas, evidentemente, que as forças políticas estão vendo quais são as suas expectativas e o seu espaço para poder chegar ao poder ou lá permanecer.
Ok, professor, então vamos aguardar aí. E eu já agradeço o senhor por sua participação hoje aqui no podcast Folha Notícias. E assim que tiver alguma novidade, a gente volta a se falar de novo, viu?
Eu que agradeço, Germano. É sempre muito bom poder contribuir para o debate público.
Forte abraço para o senhor.
Forte abraço.
Você pode ficar ligado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco na hora que você quiser. Basta usar o aplicativo Telegram. Com ele você recebe boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos. Nós estamos onde você está. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Folha Notícias. Espero que tenha gostado. Acompanhe diariamente o nosso podcast Folha Notícias. Basta você procurar os principais plays de podcasts e acessar o canal Podcast Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues, responsável da produção e apresentação. Na edição, Anderson Ricardo. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na editoria geral de jornalismo, Leuza Santos. Para você, um forte abraço e até amanhã.